millones y se les llama casos y casicos, ¿no habrá algún recurso para el mirandés?
Peço concluir, señor diputado.
Concluo, señora Mayoral. Decía Amadeu Ferreira, una lengua que casi nadie habla y muy pocos saben que existe, ni por eso deja de ser un pedagmiengo del mundo, pequeño y es verdad. Mas son siempre pequeñas las brechas por donde empiezan los grandes barullos. Tenemos proa en Camões y Pessoa y Sofía, y es tiempo de también tener proa de los nuestros poetas a mirandés. Obrigado.
Muito obrigado, señor diputado. A prova de que a acústica nesta sala não é grande coisa é que a mesa só se apercebeu de que o senhor deputado estava a falar mirandês quando começámos a ouvir muito ruído de fundo, porque de facto aqui é talvez o local deste hemiciclo onde se ouve menos bem, digamos assim, as intervenções que são feitas aqui na tribuna. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Prata, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, debatemos hoje aqui dois projetos de resolução cujo objeto merece a nossa total consideração e compromisso na defesa e preservação da língua mirandesa. A língua e a cultura mirandesas constituem os pilares do património material e essencialmente imaterial do Planalto Mirandês, tornando esta região, do ponto de vista histórico, linguístico e cultural, também como uma oportunidade ímpar do desenvolvimento económico e turístico. Para além de ser um elemento de união e de coesão social e cultural, constitui igualmente uma marca única e identitária da região. Pode e deve fazer a diferença. A língua mirandesa é uma língua oficial de Portugal, desde 1999, data em que foi publicada a lei que reconheceu oficialmente os direitos linguísticos da comunidade mirandesa, graças aos esforços de vários mirandeses, autarquias da região e académicos que puseram em destaque os aspectos científicos da língua, alicerçando a sua importância e credibilidade. A Lei 799, considerada e conhecida como a Lei do Mirandês, é um marco importantíssimo e incontornável na história da língua mirandesa e na história da política linguística em Portugal, aprovada na Assembleia da República. No entanto, de acordo com um estudo revelado recentemente pela Universidade de Vigo, a língua mirandesa está numa situação muito crítica devido ao abandono desta forma de falar por parte das entidades públicas e privadas. Refere o estudo que é possível que o mirandês possa desaparecer num prazo de 30 anos. Há cerca de 2 anos, como aqui já foi mencionado, Portugal assinou a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, do Conselho da Europa, um instrumento que visa, desde 1992, por um lado, proteger e promover as línguas regionais históricas da Europa, mantendo e desenvolvendo a herança e as tradições culturais europeias, e, por outro lado, respeitar o direito inalienável e reconhecido do uso das línguas regionais ou minoritárias na vida pública e na esfera privada, como é o caso do mirandês, que, aliás, foi a razão e a motivação e o pretexto, seguramente, para a adesão do nosso país. A Câmara Municipal de Miranda do Douro, a par da Associação da Língua e Cultura Mirandesa, desenvolveram uma lista de compromissos a cumprir decorrentes da adesão de Portugal a esta Carta. Era suposto que a assinatura da Carta Europeia de Línguas Regionais ou Minoritárias viesse colmatar algumas lacunas, designadamente o renascimento do uso da mesma, criando em Portugal a base legal para o enquadramento desta língua em diferentes domínios da administração do Estado, como tribunais, escolas, repartições de finanças, administração local ou em publicações na imprensa. Infelizmente, pouco foi concretizado nestes 2 anos. É, pois, urgente que o Governo proceda à efetiva vinculação de Portugal à Carta Europeia das Línguas Regionais. Note-se que o Orçamento de Estado, como aqui também já foi mencionado pelo deputado antecessor, note-se que o Orçamento de Estado preconiza um valor para a criação de um organismo para a defesa da língua mirandesa, a que a Presidente da Câmara Municipal reclama com toda a razão a criação do Instituto da Língua Mirandesa. Acreditamos, como a Sra. Presidente da Câmara de Miranda do Douro, que este seja um passo essencial para ultrapassar a inércia e a pouca atenção que tem sido dispensada a esta importante questão de cariz cultural. É urgente e impõe-se uma autêntica e efetiva cooperação entre o Poder Central e a Autarquia Mirandesa, que não seja só delegação de tarefas, como é o usual dizerem os autarcas, mas sim de real vontade de materializar políticas concretas na defesa do mirandês. Porque deixar morrer o mirandês, ainda que seja uma língua falada por poucas pessoas, é deixar morrer mais um pedaço da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa diferença e da oportunidade de valorização deste território de baixa densidade. Faz, pois, todo o sentido a oportunidade político-cultural que titulam estes dois projetos de resolução. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quando em novembro de 2021 aprovámos nesta Câmara por unanimidade a lei que reconhece, promove e protege o barranquenho, demos um importante passo pelo respeito e pela diversidade cultural, pela proteção do património imaterial e, mais do que tudo isso, pela cultura de um povo que insiste e resiste em ter orgulho em si próprio, nas suas tradições e nas suas gentes. Obrigado, o povo de Barranco. Combatendo sempre de forma grandiosa as dificuldades do isolamento e do fruto da interioridade. Por isso, hoje, com a apresentação deste projeto de resolução 577, vimos lembrar ao Governo que este esforço de proteção das línguas minoritárias não está findo. Antes, pelo contrário, há muito por fazer e devemos fazê-lo. Porque ao estar a reconhecer a língua barranquenha como língua minoritária, estamos não só a manter uma tradição, mas muito mais do que isso. Estamos a preservar a cultura de um povo, estamos a respeitar a ruralidade e a evidenciar as dificuldades do isolamento. Digamos, pois, de forma clara, todas as línguas são iguais e tudo devemos fazer para não as perder. Caso contrário, ficaremos mais pobres. Permitam-me até uma analogia com a biologia. O ecossistema fica mais pobre sempre que uma espécie se extingue, pois é bom que exista biodiversidade. E o mesmo se passa com as línguas. Todas têm a mesma importância, todas enriquecem e todas são relevantes para a linguística. As línguas evoluem. São património vivo, adaptam-se à vivência do tempo. É, pois, nossa obrigação permitir que o barranquenho faça a sua evolução pelas suas gentes, no seu tempo, cumprindo o papel na transformação e na continuidade, e sempre que isso acontece, o resultado é genial. Senhoras e senhores deputados, o barranquenho existe e dá um grande contributo à nossa cultura. Sempre que se ecoam os cânticos que juntam gerações, quer seja para celebrar o Natal ou uma outra celebração, presta um grande serviço à cultura. Infelizmente não poderei brindá-los com um destes cânticos em barranquenho, o que muito queria fazer. Lembro-me, por exemplo, do que seria cantar aqui a linda Sambombita, pois tal seria, sem dúvida, uma tortura para vossas excelências e certamente ficariam todos catrapeados. Mas concluo dizendo que todos os barranquenhos desejam que vossas excelências tenham repixuxe para defender as línguas minoritárias. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficamos à espera de que venha alguém também de hoje defender o Mindrico. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Chega não hesita na defesa do Mirandês ou do Barranquenho, mas isso não justifica validar como está a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias. A Carta esgota-se na lógica globalista progressista de apenas valorizar as diferenças identitárias naquilo em que elas possam fragilizar, instabilizar ou destruir as identidades nacionais europeias, respectivos Estados e fronteiras territoriais. Estamos perante uma ambição política descarada de aprofundamento da fragmentação linguística que ataca a Europa das Nações e atropela o civismo. Gabriel Almonde e Sidney Verba consideraram que a cultura cívica só existe onde e quando a modernidade não rompe com as tradições, antes respeita-as e incorpora-as em novos contextos. Na Europa, o civismo apenas se desenvolve suportado no respeito pelas heranças culturais multisseculares que estão muitíssimo longe de se esgotarem na diversidade linguística e naquilo que divide os europeus. O que une por excelência as identidades europeias é a matriz judaico-cristã no campo religioso e a matriz greco-romana no campo filosófico ou intelectual. Ao dissociar a política da língua dessas heranças, a Carta não respeita o multissecular consenso europeu em torno da autorresponsabilidade. Esta impõe que o sujeito individual e o sujeito coletivo sejam os primeiros e principais responsáveis pelo seu destino. Isso deve ensinar-se desde a infância, na família e, sobretudo, na escola. Séculos e séculos de história nunca geraram outra possibilidade de desenvolver a consciência individual, a consciência coletiva ou o civismo. É a esse nível que a nossa sociedade, cultura e democracia estão em ruptura. A causa é a hegemonia cultural de uma esquerda globalista em rota de colisão permanente com as origens identitárias europeias. Como se não bastasse a crise de atitudes e comportamentos sociais que martiriza professores e polícias ou a epidemia de burnout, acrescenta-se agora mais uma engenharia linguística de desregulação interna das sociedades e Estados europeus. Ser de esquerda é conferir legitimidade moral ao sujeito que remete as responsabilidades pelo seu destino para fora de si mesmo. Essa subversão da moral social significa o abandono da ideia de Portugal, da ideia da Europa, da ideia de civismo. Se sou pobre, a culpa é do rico. Se fui colonizado, o colonizador é o eterno culpado. Se sou negro, a culpa é do branco. Se sou do terceiro mundo, a culpa é do Ocidente. Se sou de uma minoria, a culpa é da maioria. Se morro irresponsavelmente no Mediterrâneo, a culpa é de quem não me salva. Se sou socialista, a culpa será eternamente do Salazar, do Cavaco, do Passos ou do Ventura, por aí adiante. Tal lógica mental é destrutiva da consciência social e da consciência coletiva. Nada é mais favorável ao ódio social, à corrupção, ao falhanço das instituições, ao falhanço da economia. Resta-nos a fronteira moral intransponível que une as sociedades e o mundo à autorresponsabilidade. Essa fronteira apenas divide a direita da esquerda. É por isso que o Chega é o único partido político orgulhosamente direita neste Parlamento. E é por isso que os fundamentos da Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias têm de ser profundamente revistos. Salvar o Mirandês e o Barranquenho é também salvar Portugal e a Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, depois do exercício absolutamente criativo que aqui tivemos e que em nada tem a ver com o tema hoje falado, nós queríamos saudar, em primeiro lugar, as iniciativas que estão aqui propostas pelo Partido Socialista e pelo PAN, porque consideramos mesmo muito importante e muito necessárias todas as medidas que protejam, que fomentem as chamadas línguas minoritárias, a sua utilização, a sua promoção, porque, na verdade, quando nós falamos de democracia e olhar para o país como um todo,